Quinado da Bola.
Quinados da Bola, episódio 2 da temporada, segunda temporada, temporada do Mundial 2022 do Qatar. Portugal venceu o Gana por 3-2, um jogo com grande sofrimento, como já nos habituou a nossa seleção. Primeira vez que Portugal entra a ganhar num Mundial desde 2006. Na altura tínhamos entrado com uma vitória sobre a fortíssima seleção angolana por 1-0, golo de Pedro Pauleta, se não estou em erro. Vamos então analisar este
Saudades.
jogo. Saudades de Pauleta, não é? E do queijo Terra Nostra, ao qual ele brilhantemente fazia publicidade. Vamos analisar esse jogo. A estreia de Portugal neste Mundial das Arábias, e olhar já para o jogo de segunda-feira. Portugal defronta o Uruguai e, dada a conjugação de resultados na primeira jornada, com o empate entre o Uruguai e a Coreia do Sul, uma vitória de Portugal garante imediatamente o apuramento para os oitavos de final, que, é o mais importante, como se costuma dizer no futebol. Tem comigo, a partir de Barcelona, vamos lá saber porquê, Tiago Braga. E
Oh, boa noite.
o nosso enviado especial ao Qatar, João Melim. Com muitas dificuldades
Boas noites.
técnicas, conseguimos finalmente ter João Melim aqui. Não está fácil.
Muito complicado.
Não está fácil, não está fácil.
Sim, permissão a emir. Pois.
A censura Qatar é não
Muito
perdoa.
forte. Muito
Implacável.
forte. Não perdoa. Nem blogs. Nem blogs deixam fazer. Podcasts deixam fazer.
E pronto, eu sou o Zé David Lopes.
Mas tu dizeres One Love e os gajos foram até em cima.
Logo, imediatamente.
Não, nem sequer se pode pronunciar a palavra amor, no Qatar, em língua nenhuma. O que é que acontece se disseres à Bibi? Pá, vem logo um polícia e pumba. À Bibi, quem não sabe é como se diz amor em árabe. Presumo que seja a língua que se fala no Qatar. Um dialeto
Trivia.
estranho. Bom, vamos ao jogo. 3-1, não, 3-2. Um jogo que não teve nada fácil. João Melinho, como é que, em primeiro lugar, antes do jogo, ambiente no estádio, é à volta dele. Demoraste cagalhões para chegar ao estádio, segundo o que eu percebi.
Demorei bastante. O estádio é bastante longe do sítio onde estou a residir, é do outro lado da cidade, basicamente perto do
Estás naquelas
aeroporto.
fanzones dos contentores ou não? Diz-nos só.
Não, pá, não.
Não,
Fui a uma
graças a
fanzone
Deus.
e para informação curiosa. Acho que existem uma dezena, cerca de uma dezena de fanzones. E acho que só duas é que não se paga para entrar numa fanzone. Portanto, o preço normal para entrar numa fanzone são 10 euros. Portanto, não é um
Pinot,
mundial
se
muito
for um
amigo do
catar.
adepto, digamos assim. Esse é um peanuts,
Do
exatamente.
adepto do Catar, isso que é 10 euros.
Pá, se tiveres um helicóptero, enfim,
Pois,
aterras na
adiante.
fanzone porque aquilo tem bastante, bastante espaço para aterrar.
Não, mas basicamente a percepção que eu tive da envolvência do estádio, a organização é semelhante à organização que havia no Mundial da Rússia, por exemplo.
Ok, aquela cena que
Não
parece que
existe.
entras para um estádio e parece que estás a entrar para um aeroporto com detetores
Basicamente,
metais.
é
Yeah.
exatamente igual. A única
Exato.
diferença é que antes de entrar para esse pórtico, houve grande confusão, não estava muito bem definido as entradas para esse pórtico, então foi um bocado de confusão. Entretanto, depois de passar esse pórtico, tens comes e bebes, mas os bebes é só Coca-Cola e Fanta,
E cerveja
não
sem
há o
álcool?
tal
Não,
álcool.
não existe.
Existe a cerveja sem álcool, assim,
Ah, essa maravilha.
como existia na
Não,
Rússia.
porque repara.
Cá fora existia cerveja com álcool, mas aqui, cá fora, não existe cerveja com álcool.
Sim,
E apenas algumas fanzones é que têm cerveja com álcool. Não são
há uma
todas.
coisa que eu nunca fiquei esclarecido sobre o Mundial da Rússia. Se era, se aquela cerveja que eles vendiam no estádio, se era com álcool ou sem álcool? Porque de facto um gajo bebia aquilo e aquilo não batia. Não sei, e no entanto eu acho que aquilo tinha um efeito placebo, porque se vocês se
Aquela
lembram bem,
é cerveja sem álcool.
não, mas eu estou a dizer na
Tu
Rússia.
queres que era sem álcool?
Também era sem álcool na Rússia, só.
Ah, era? Então,
Era.
É preciso dizer aos nossos ouvintes.
4 anos depois.
Oh, meu Deus.
José,
oh, meu Deus.
José David, a frente.
Houve. Eu...
A cruel verdade da cerveja russa.
Eu deu-me essa sensação, mas enganava bem. A Budweiser sem álcool enganava. Isso porquê? Porque se tu Tiago Braga, estavas comigo no jogo com a Espanha, e se tu te lembras, no jogo, à nossa frente estava um grupo de espanhóis bastante ruidoso que claramente pensou que aquilo era cerveja com álcool. E então vivia o jogo como se estivesse com uma Budweiser infinita. Muita felicidade.
Espetacular. Melhor assim.
Ainda bem. Ainda bem.
Sem dúvida.
E
só para concluir em relação ao ambiente do estádio, pronto, olha, o estádio é fabuloso, é muito, muito bonito, muito feito 974 contentores, o estádio vai ser desmontado e vai ser levado para o Uruguai, salvo mim. Muito bem conseguido, mesmo. Fiquei muito agradado com o estádio. Agora o ambiente, pronto, é um bocado fraco.
Em relação às falanges de
realmente
apoio,
portugueses,
não existem muitos portugueses.
Não teria uma dezena.
Em comparação com a Rússia, mas
fora,
atenção,
fora do...
Eu não sei se era a transmissão da TVI, mas de facto houve alturas do jogo. Não sei se isto era montagem sonoplastia ou não, mas havia alturas do jogo em que se ouvia adeptos de Portugal a cantar.
Não estava lá eu, tenho uma voz grossa.
Sim.
Isso tinha alguns, não é? Mas não, muito menos do que no Mundial da Rússia.
Muito menos, quer dizer, na Rússia já
sem
não
comparação.
Muitos, não? Sobretudo no...
Na Rússia é verdade, mas muito menos. Não. Opa, havia, à minha frente, eu tinha ao lado um indivíduo árabe, estava a fazer um vídeo... Estava a fazer vídeos em direto para não sei para onde, para o YouTube dele. Entretanto, à minha frente também tinha um casal com dois filhos indianos, claramente não eram portugueses. Sim, haviam alguns, mas poucos os portugueses. Em relação à Rússia, na Rússia já não haviam muitos, como disseste bem.
Sim, sobretudo nos... No jogo em Moscou eu achei que havia bastantes portugueses, agora nos outros jogos achei que de facto que não havia, não haviam assim tantos, e depois também não ajudava o facto, não, eu acho que a FIFA está a fazer isso também neste Mundial, que é não agregar os adeptos da mesma equipa, portanto, eu acho que os adeptos estão um bocadinho espalhados por todo o lado.
Mas aqui fizeram isso, por acaso? Aqui os adeptos estão juntos. Os adeptos compraram bilhetes para a mesma categoria, categoria 3, categoria 2, categoria 1. Pelo menos categoria 3. Eu tenho a minha percepção que os adeptos estão juntos.
Ok.
Não cometeram mais mal do que na Rússia.
Muito bem. Bom, alguém quer falar do jogo? Tiago Braga, se calhar...
Foi espetacular. Eu, por acaso, devo confessar, eu vi a primeira parte a fazer trabalho, ou seja, estava a trabalhar e a ver o jogo. E devo dizer que a primeira parte até não desgostei no sentido da postura da equipa a defender tão à frente logo a sair da grande área. E basicamente a primeira parte foi toda portuguesa, ou seja, o Gana não fez rigorosamente nada. E agora, claro, pecámos na eficácia, como foi óbvio, com o 0-0, mas acho que merecemos na primeira parte ter feito 2 gols. E depois o resto do jogo bem diferido. Felizmente o esfíncter não me apertou tanto como quem viu ao vivo.
Já sabias o resultado?
Por isso, mas eu dizer que ainda apertou um bocadinho, mesmo sabendo o resultado, aquele percalço. E realmente a nossa segunda a entrada na parte foi completamente desastrosa. Começamos a dar aéreas. Depois tivemos o penalti, que segundo alguns deste podcast, João Molins, se fosse uma pessoa do Irão, um certo jogador, seguramente dizia que não era penalti. mas era penalti. Era penalti. E depois, inexplicavelmente, baixamos outra vez, oferecemos o o gol pela direita ao Gana. Tivemos uma boa recuperação e outra vez também demos outro gol e fizemos o Gana acreditar e acabamos o jogo a sofrer, como já é a panagem desta equipa. Não? Acho que, incrivelmente, basta ver a estatística e nem sequer, seja em termos de remates, temos mais ou menos os mesmos que o Gana, ou seja, que realmente aquela superioridade que se viu na primeira parte e a máxima parte, mas que se traduziu em três gols, que não teve grande impacto no ascendente do Gana. Ou seja, conseguiram marcar dois gols e fizeram-nos sofrer até ao fim.
Sim, voltando um bocadinho atrás, este João Melinho, este 11 do Fernando Santos acaba por surpreender-te, de certa maneira, a inclusão nomeadamente a inclusão de João Félix no 11.
Não, eu acho que ou é João Félix ou será o Leão, mas faz mais sentido, é capaz de fazer mais sentido ter o João Félix.
E porque não João Félix Leão?
Pois, mas isso o patrão da seleção não deixa, não é?
Que é Jorge Mendes?
Sejamos francos. Ah, se calhar o Cristiano Ronaldo não acha muita piada a isso.
Lançar a polémica.
Digo eu.
Não sei.
Digo eu.
Ele disse
bem,
que se não marcasse e que ganhássemos, que ficaria, que assinava por baixo, portanto. Ninguém lhe perguntou, a
pois,
pergunta certa a
mas.
fazer a seguir era: se tu não jogares e nós ganharmos, tu assinas por
Pois.
baixo? Ninguém fez essa pergunta.
Se calhar temos que fazer essa pergunta.
Ah, pá, mas nós
Não,
não somos
mas o que eu
jornalistas,
queria
sabes?
dizer é que. O que eu queria dizer é que, para mim, foi muito óbvio, e vocês já viram N jogos ao vivo e sabem perfeitamente que a realidade. Ou seja, quando estás no estádio, tens outra percepção do jogo e outra percepção tática da equipa. E o que eu me apercebi passado 10, 15 minutos foi que os jogadores não sabem muito bem o que é que estão a fazer dentro de campo. É
Os
uma percepção,
portugueses.
é tão óbvio. Os portugueses, sim, estão lá na nossa seleção. Vi N vezes na primeira parte o Bernardo Silva tentar articular-se com o Otávio e com o Bruno Fernandes, a dar instruções uns aos outros. Não há uma ideia definida. Não, o Fernando Santos prometeu dinâmica e não houve dinâmica nenhuma. Jogaram lento, lentíssimo. Raramente se mexiam na frente o Félix ou o Bruno Fernandes ou o Ronaldo. Estavam parados, não procuravam a profundidade, não procuravam fazer diagonais. Trocamos a bola, mas trocar a bola não serve para nada, de um fundo, não é? Quer dizer, andamos ali a passar a bola ao lado sem criar grande perigo. Para mim, o único jogador ou os únicos dois jogadores que procuraram fazer jogar a equipa foram o Otávio e o Bernardo Silva. De resto, não seriam o que fazer. No, o que fazer dentro de campo e isso é assustador porque não dá esperança que as coisas melhorem e que haja um aumento de qualidade do futebol praticado. Sinceramente, eu tinha alguma esperança que finalmente Portugal começasse a jogar algum futebol. Não, pronto, acho que vai ser doloroso até o momento em que e que a malta apanha uma equipa melhorzinha que nos mande para cá, sinceramente. Não estou com grande esperança.
Sim, quer dizer, eu avisei-vos, não foi nada que eu não tinha previsto aqui aos microfones dos quinados da bola. E concordo, sublinhar, concordo com o que o João Melinho disse. Tu disseste, Braga, que gostaste da primeira parte. Eu não gostei muito, honestamente, porque claramente o Gana tinha uma estratégia para este jogo que passava por adiar ao máximo o golo de Portugal. E essa estratégia resultou, e acho que esse domínio que nós tivemos na primeira parte foi muito consentido pelo Gana. Eles deram-nos a bola claramente, e nós não soubemos de maneira nenhuma desmontar a defesa do Gana. Andámos ali a circular a bola de um lado para o outro, de forma bastante lenta, sem grande rasgo, sem jogarmos entre linhas. E eu, pá, acho que nós jogamos assim contra equipas que se fecham muito atrás. E depois, contra equipas que são de um nível um bocadinho superior, nós não temos a capacidade para fazer o nosso jogo, pese embora exista algum espaço para jogar entre linhas, que não houve contra o Gama. E eu acho que eu concordo, acho, tem algumas. Acho que o 11, teoricamente, é um 11 que poderia funcionar, sobretudo do meio campo para a frente. Tenho algumas dúvidas do Danilo, a defesa central. Mas, teoricamente, seria o 11 mais forte.
Ele fez um bom jogo até.
O Danilo?
Um bom jogo.
Estiveste a trabalhar, claramente.
Não, mas daquele... Está bem, deixa-me fazer a frase. Dos quatro... da defesa foi melhor.
Estamos sem a tua via não está em baixo, Tiago Braga, tens que subir a via.
O quê?
Não, continuamos com problemas na ligação.
Estou a ouvir,
portanto, ia dizer bem do Danilo e gostaram do Pio. Ou então, se calhar sou eu que estou...
Não, eu acho
a ofender.
Estás-me a ouvir?
Sou eu, peço estás desculpa.
És tu.
Sempre enviesado, José.
Foi aqui um cara.
Fala lá, Tiago.
Soltou.
Não, eu acho que o Danilo, dos quatro da defesa, foi o melhor.
Acho. Acho que o Ruben Dias esteve melhor.
Eu tenho direito à tua opinião e eu tenho direito à minha.
Até sim, sim. Este bonito é discordar.
Especialmente. Claro, obviamente. Por exemplo, eu, ao princípio, ao ver o 11, até, bueno, devo dizer que não desgostei dos nomes. Agora, eu acho que há ali jogadores que juntos não resultam bem para o jogo que nós queremos.
Como, por exemplo?
Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Acho que não jogam os dois bem.
Deixa-me só referir mais uma coisa. Eu acho que não é tanto a combinação de jogadores. Eu acho que eu ainda hoje estava aqui a falar com o pessoal aqui em casa e eu acho que claramente, por exemplo, falemos no Benfica, o ano passado e há dois anos não tinha fio de jogo, sofreu um golo e terminam comigo várias vezes, não sabiam o que estavam a fazer em campo. E acho que Portugal é isso, acho que Portugal não tem uma voz de mando, não tem um treinador que tenha uma ideia firme e uma ideia de jogo concreta. E é o que se vê, por exemplo, no Benfica este ano, que finalmente tem um treinador que tem uma maneira de jogar bem definida, os jogadores estão motivados, sabem o que é que têm que fazer dentro de campo. Portugal não sabe. Portugal está perdido dentro de campo. O Fernando Santos prometeu dinâmica, prometeu fluidez, não vi nada. Muita lentidão, como falamos, muita lentidão e muito todos a falarem uns com os outros, e pá, vai para ali, vai para lá, a gesticularem, mas não sabem o posicionamento, não sabem que movimento têm que fazer. Eu acho que é isso. Não, pá, temos por morrer, temos jogadores top mundial e...
Sim, mas
sabes jogar com qualquer um, não é?
Não achas que, tendo estes jogadores, eles conseguem jogar sozinhos, interpretar o jogo sozinhos, sem precisar de Fernando Santos? Sem precisar dessa ideia de jogo? Eles podem construir uma ideia de jogo?
Eu acho que não há grandes equipas sem um bom treinador. Isso não existe. Sinceramente.
Scolari não era propriamente um mago, não é? E as equipas, a seleção portuguesa de Scolari jogava bem. Pãezinho, não é? Tipo, não era. Não atingiu o potencial máximo.
Não era espetacular. Também nunca achei que fosse espetacular, mas sim. Mas, por exemplo, Scolari no Euro 2004 suportou-se muito no Futebol Clube Porto, bem canto Futebol Clube Porto,
certo,
já jogava de olhos fechados, não podia falarmos nisso.
Sim, o Fernando Santos podia suportar-se no meio campo do Wolverhampton, que é mais ou menos a mesma coisa.
se calhar até faz sentido, não sei. O que está não funciona, não funciona tudo.
Não, siga toda com isso. Há ali peças que não funcionam. A minha interpretação é, claro que há uma parte que vai do treinador, mas de outra maneira também acho que há ali uma quota parte que, não, pá, que tem a ver mais com as características dos jogadores que juntos não dão a dinâmica esperada. Por exemplo, não podes comparar um Bernardo Silva no Manchester City e um Fernandes no Manchester United, e esperar que eles, depois num contexto de seleção, sejam os jogadores. E para mim,
mas reparaste, é um bocado por aí. Mas reparaste, Tiago, ele finalmente colocou, eu não vi o jogo com a Nigéria, mas finalmente colocou o Bernardo Silva mais ou menos a funcionar como funciona no Manchester City.
Mas não olha que o jogo não lhe
mais no meio campo e mais por dentro.
Eu não jogo não
na segunda
nada
parte
bem,
não, mas na primeira parte para mim ele e o Otávio foram os que tentaram remar contra a maré e fazer algo diferente e puxar a equipa para a frente e jogar futebol.
Eu tenho muitas dificuldades. Eu acho que, eu não sei se existe essa estatística, mas eu não vi um único jogador português a ir para cima do adversário e a driblar um adversário. Por simplesmente, o Bernardo tem essa característica, que é um jogador que consegue tirar os jogadores da frente e consegue criar espaço utilizando a técnica, e isso não aconteceu neste jogo. O próprio Félix tem pezinhos para isso e não aconteceu neste jogo. O Ronaldo já teve capacidade de fazer isso, neste momento não tem, e se calhar devia perceber que não tem e não tentar fintar. Eu acho que eu não sei o que é que se passou com o Bernardo, mas eu acho que ele estava a jogar muito recuado e isso refletiu-se. Ele estava a tentar pegar no jogo muito atrás. Ele estava a pegar no jogo muito atrás, e eu acho que ele depois, como a defesa do Gana estava muito compacta lá atrás, se não conseguias ter algum jogo de combinações ali, que era a maneira que nós estávamos a tentar entrar. E o Bernardo estava muito longe desse espaço de decisão, não é?
Sim.
Sério, mas se o Gana estava bem fechado, mas repara, neste sistema em que não tens extremos sequer. Primeiro, os laterais fizeram zero. Os laterais fizeram zero, defender e atacar.
Achas normal que os laterais não subam? Mas, porque eu acho que só pode ser indicação treinador. Não, quer dizer, não há outra explicação.
Não sei, mas tem que saber. Mas esse sistema em que tu tens jogadores que não são extremos, e não tens um extremo puro a jogar, requer duas coisas, a meu ver, que é os laterais serem autênticos extremos, e requer que o ponta de lança, neste caso o Cristiano Ronaldo, fixe os defesas, e os outros dois avançados, que neste caso eram mais o Félix e o Bruno, façam diagonais e procurem a profundidade. Havendo um ponto de lança que vá arrastando os centrais. E isso não existe. Primeiro, acho que o Cristiano Ronaldo não é esse tipo de ponto de lança. Depois, o Félix e o Bernardo e o Bruno Fernandes têm alguma dificuldade em atacar a profundidade. E os laterais, especialmente o Cancelo, tem que fazer muito mais. O Zero também é forte a atacar, mas acho que o Nuno Mendes é a opção mais óbvia. Mas o Cancelo teve uma das piores exibições que eu vi do Cancelo. Está metido nos dois gols.
Comparasse a exibição de Cancelo a Ricardo Gaia.
Pois, foi péssimo.
Foi péssimo.
E não atacaram uma vez. Não me lembro de um cruzamento. Não mando um cruzamento de um lateral, sinceramente.
Enfim,
agora, eu tenho uma curiosidade: o que é que jogador é que vocês acham que o MVP oficial foi o Cristiano Ronaldo?
Mas isso pronto, é porque a malta
foi como o Kevin De Bruyne.
A malta volta,
foi como o Kevin De Bruyne também.
Eu não sei quem é que decide isso, mas
é o patrocinador que quer,
página
quer uma boa fotografia, não é?
E votas, não sei, realmente não
se calhar, mas acho que é empresa do patrocinador. Quem é que acham que foi o MVP?
Otávio.
Eu escolheria Bruno Fernandes.
O Bruno Fernandes também acaba por estar envolvido em dois gols, salvo erro. Mas
o Félix está em três.
O Félix está em três. E fez um jogo mau. Marca um bom gol. Está nos outros dois gols também. Mas fez um jogo mau. Mas custa-me imenso e linkar um jogador que estivesse bem ontem, sinceramente.
Eu não estou a dizer o que esteve bem, foi estou a dizer o que esteve menos mal. Atenção.
Esteve menos mal.
Não,
na primeira parte eu já disse, o Bruno Fernando, o Bernardo e o Otávio, mas depois na segunda parte desapareceram também. O Otávio lesionou-se.
Sim, o Otávio lesionou-se e saiu, mas eu acho que mais pela primeira parte, né? Como tu dizes, a segunda parte acho que foi má, embora tenhamos. Sim, marcamos 3 golos na mesa e jogamos mal, e estamos a dizer que jogamos mal. Já estamos a falar quase de barriga cheia, claro que temos a fasquia demasiado elevada. Ou elevada como deve ser. Agora sim, acho que dentro daquilo que foi a equipa não houve ninguém que sobressaísse. Mas se calhar mais devido ao facto do Gana ter marcado 2 golos. Ou seja, se o Gana não tivesse marcado, será que tinhas a mesma opinião?
Pá, tinha. Eu acho que tinha. Pá, não mudava a minha opinião, porque lá está. Temos muita obrigação de praticar muito melhor futebol. Praticar, sinceramente.
Muito bem. Não sei se há, eu acho que agora a discussão, acho que já falámos tudo essencialmente daquilo que se passou neste jogo e podemos transportar alguma parte da discussão destes jogadores quando formos fazer a antevisão do jogo com o Uruguai. O que eu ia pedir agora, assim, muito rapidamente, era. Pá, o que é que estão a achar deste Mundial e tipo, o vosso destaque e a vossa desilusão desta primeira jornada? Eu posso começar? Estou a achar.
Graças.
Pá, estou a achar um Mundial com muitos 0-0s. Pá, isto, alguma coisa se passa, jogos muito intensos, mas nem sempre bem jogados. A desilusão, de facto, não há forma a dar. A Argentina foi a desilusão da primeira jornada. Eu acho que a equipa que mais me impressionou, seria fácil dizer a Espanha, mas eu de facto acho que a Costa Rica é uma seleção bastante fraca. Portanto, eu vou dizer a Inglaterra. Acho que a Inglaterra ganhou uma seleção boa. Nós estamos a gravar na sexta-feira. O Irão hoje já ganhou ao País de Gales e, portanto, acho que a vitória da Inglaterra tem muito valor. Não sei se vai dar para fazer uma grande prova, mas foi a equipa que mais me impressionou. Linkers.
Eu posso
A piscina
prosseguir.
tá, do Qatar está impecável,
A piscina está ótima, um solzinho também durante o dia, mas tenho aproveitado também para ver alguns jogos. Não vi todos, mas tenho aproveitado para ver alguns. Sim, a Argentina foi uma desilusão até pelo bom futebol praticado recentemente. Jogo muito fraquinho. Para mim, a culpa é de não terem metido o Enzo a titular, não é? Acho que metendo o Enzo a titular as coisas vão fluir. Mas
Ah,
adiante.
esperemos que não. Do ponto de vista de, objetivamente, de nós queremos ganhar este Mundial, era bom que a Argentina não passasse a primeira fase.
Ah, sim, mas pronto,
Mas tu.
prosseguindo isso, acho que genericamente não tem sido um Mundial. Estava à espera que as seleções europeias praticassem melhor futebol que o que têm praticado. A Bélgica foi um autêntico desastre, por exemplo. A Holanda também nada especial. Portanto, estou um bocado desiludido com o futebol praticado, sinceramente. A Argentina é óbvio que é um escândalo perder com a Arábia Saudita. Mas acho que vão dar a volta. Era a Espanha. Sim, a Espanha deu festival à Costa Rica. Inglaterra hoje está a borrar um bocado a cueca com os Estados Unidos. Portanto, vamos ver. Deixa vir a segunda jornada para ter uma ideia melhor das seleções, porque isto acho que a nossa percepção vai mudar.
Braga.
O que é que tu achas, Tiago?
Bem, para mim, acho que a desilusão é transversal a toda a gente, com a equipa que tem e com o facto de não terem perdido até não sei, 20 e tal jogos a Argentina, sem dúvida. Quanto às surpresas, eu ia elencar aqui as seleções dos Estados Unidos e do Canadá, surpreenderam-me pelo futebol que apresentaram. Também, a certo ponto, as seleções africanas têm dado bastante luta, as seleções bem mais fortes. Eu não tenho nenhum bem em concreto, mas se calhar surpreende maior as exibições dos Estados Unidos e do Canadá.
Muito bem. Portugal vai então para a segunda jornada na frente deste grupo H. O próximo adversário é a seleção do Uruguai. Uruguai que empatou 0-0 contra a Coreia do Sul de Paulo Bento. Este que foi um jogo do Mundial sem um único remate à baliza. Houve alguns remates opostos, julgo eu. Acho que o Uruguai, acho que lembro pelo menos ver um remate do oposto do Federico Valverde e outro do Diego Godín. Estava aqui a olhar para esta seleção do Uruguai. Neste momento, a seleção do Uruguai é a seleção 14 do ranking da FIFA. Qualificou-se depois de ter ficado em terceiro lugar nesta. Na zona de qualificação sul-americana. É uma equipa forte, já duas vezes campeão do mundo, e embora, pronto, foi campeão do mundo na altura em que o campeonato do mundo era assim uma sala com amigos convidados e estavam lá todos a bater umas bolas e basicamente estava a tentar aqui a tentar perceber qual é que é quantas participações no Mundial é que tem a seleção do Uruguai. Eu já vou buscar esta informação. Uruguai, que nos últimos anos, de resto, chegou aos quartos de final, creio eu, no Mundial da Rússia, exatamente, e chegou às meias finais, tendo ficado em terceiro ou quarto lugar no Mundial da África do Sul, e assim recentemente são aquelas classificações que saltam mais à vista. É uma equipa recheada de grandes jogadores, a jogar nas melhores equipas europeias, sem dúvida. Jiménez, o central do Atlético de Madrid, Ronaldo Araújo, defesa do Barcelona,
Valverde.
diz? Fede Valverde,
Valverde.
médio do Atlético de Madrid, Rodrigo
Tem grande
Bentancur,
forma.
médio do Tottenham, tem ainda Darwin Núñez, avançado do Liverpool, e outros dois craques, supremos desta
Tiago
equipa.
Braga gosta muito.
Sim, e a Sofia Oliveira também gosta, que eu sei.
Ansioso.
É ela. Ainda dois grandes craques que já estão numa fase descendente da carreira, mas que sem dúvida marcaram a última década do futebol uruguaio. Edinson Cavani, atualmente no Valência, e Luís Suárez. Assim, para os portugueses, os mais conhecidos serão naturalmente Sebastián Coates, jogador do Sporting, também Manuel Ugarte, outro jogador que atua no Sporting, e naturalmente Darwin Núñez, avançado, que esteve algumas épocas ao serviço do Benfica, tendo saído por a módica quantia de 80 milhões.
O Cavani também é
Ou
bem
mais até.
conhecido.
O Cavani é bem conhecido, mas nunca pôs os pés no Estádio da Luz, pelo menos para treinar, não é? Houve gente que acompanhou várias vezes o avião do Cavani, mas de facto ele nunca aterrou em tiros e, portanto, não conta para isso. Mas o que é que destacarias desta equipa uruguaia, João Molinho?
Claramente o Valverde e o Darwin. O Valverde está numa super forma. E o Darwin é. Pá, os outros velhotes já não dão chocolate como antigamente, não é?
Ainda assim,
O Darwin acaba por ser.
eu vou dizer uma coisa. O Darwin começou de início contra a Coreia do Sul e depois entrou o Cavani. Mas é uma diferença assustadora da maneira como o Cavani trata a bola, da maneira como o Darwin trata a bola. O Cavani tem uns pés de veludo. Aquilo
São jogadores diferentes. Dá para comparar, não
O Cavani, o Darwin é
é? Não
bola para a
digas isso, José.
frente e.
O Klopp pensa logo que.
Mas atenção, eu acho que o
Meu.
Darwin, para o estilo do jogo do Klopp, encaixa. Não, não estou a dizer que não, mas não é. Pá, tecnicamente é um jogador com algumas limitações.
Olha
Vamos
que
dizer.
eu acho que o Darwin é capaz de dar muito trabalhinho.
Ah, sem dúvida,
Que é
não
um
tenho
rapaz
isso.
muito forte, bastante forte, agressivo, ataca bem a profundidade, dá muito trabalho a uma defesa.
Sim, de resto, esta seleção do Uruguai foi muitos anos treinada por um treinador absolutamente mítico, que era o Óscar Tabárez. Ele no último Mundial já não saía do banco, já tinha muita dificuldade em andar. Eu não sei se ele entretanto faleceu, até posso confirmar
Eu acho que
essa
faleceu.
informação. E a seleção é treinada por Diego Alonso, não, aparentemente não, acho que ainda anda por cá, Óscar Tabárez, treinador da seleção do Uruguai. E tu, Braga? Já não há Cebola Rodrigues, esse jogador.
Chegada mítico.
Nem Maxi Pereira, não é?
Nem Máximo, nem Álvaro Pereira, não é? Não, eu
Álvaro Pereira, Jesus Cristo.
destacaria o Fede Valverde, que realmente está numa super forma. É quem faz mexer aquele meio-campo do Uruguai.
Sim, eu
E
acho, não só o Fede Valverde, eu acho que o Bentancourt também é um jogador de grande categoria.
sim.
Acho que eles. Eu acho que o Uruguai
Sim,
tem
mas
um
há.
11, tem um 11 bastante forte. Eu acho que o 11 do Uruguai não é inferior ao nosso, de todo. Mas diz, Braga, desculpa, interrompi-te.
Ah, bem, se vais analisar um por um, acho que temos maior valor em termos de qualidade individual. Não vais comparar um Jiménez e um Godín com o Ben Dias, por exemplo. Bem, mas o Valverde, eu acho que tem, para além de fazer mexer o meio-campo, também tem remate, ou seja, tem gol. Chega bem à grande área, tem um remate bastante potente e pode causar bastantes estragos.
Sim.
E pronto, e na no, a nova vaga da linha avançada do Uruguai, o Darwin, claro que é capaz de provocar alguns estragos pelas movimentações que o João já falou, de atacar os espaços. Tem um físico bastante bom para dar luta aos defesas portugueses, então acho que vai causar alguns calafrios, quanto que o Ruben Dias, aos 5 minutos, parte ao tornozelo para ficar em
Sim.
espaços mais fáceis, obviamente.
A ver a tática resultar. De resto, Taremi hoje foi o primeiro jogador a provocar uma expulsão neste Mundial, do guarda-redes do País de Gales. Estava eu a dizer então, esta é a 14ª participação do Uruguai em fases finais do Campeonato do Mundo. Só por uma vez, não, aliás, duas vezes eles não passaram a fase de grupos, em 62 e em 2002, e na África do Sul eles ficaram então em quarto lugar, tendo chegado aos quartos de final, como eu tinha dito, em 2018, e na altura perderam, creio eu, com a França, exatamente, que se viria a tornar campeã do mundo. Algum ponto fraco desta equipa do Uruguai que Portugal deve explorar? Eu acho que eu não gostei particularmente do guarda-redes, mas como não houve remates à baliza, não deu para pôr à prova. Mas eu acho que ele é bastante, parece-me bastante inseguro. O titular há 4 anos era o Muslera, e agora é este
Está no
rapaz.
banco, não é?
E eu acho que, apesar de tudo, eles têm estes dois homens muito fortes no meio-campo, mas tem um terceiro homem que é o Pelestri, se salvo erro, Facundo Pelistri, é assim que se diz, que é um jogador que joga nas reservas do Man United, portanto, pá. E notava-se que ele no fim do jogo com a Coreia já estava de rastos completamente. E portanto, se calhar nós vamos ter que equilibrar esta luta do meio-campo, que eu acho que é aí que se vai decidir este jogo. Nesse sentido, o que é que o Fernando Santos pode apresentar neste jogo contra o Uruguai? Naturalmente, a Diogo Costa cometeu aquele erro monumental que acabou por não ter consequências, mas acham que ele vai tirar Diogo Costa neste jogo com o Uruguai? Relativamente aos
Não acho.
laterais, foi uma prestação um bocadinho abaixo. O que é que ele vai fazer com estando Pepe a recuperar? E mesmo com uma exibição um bocadinho abaixo também, na minha opinião, não na opinião do Tiago Braga e do Danilo, alterações que esperam na composição do 11 de Portugal. Também Otávio saiu lesionado, estará em dúvida. Ainda não sei, não ouvi notícias hoje, portanto. Qual será a vossa aposta?
Passas tu, Tiago.
É assim, eu não conheço bem, honestamente, não vi o Uruguai jogar, não sei como é que é o estilo de jogo deles. Em relação à nossa equipa e ao que falaste, acho que o Diogo Costa se vai manter. Acho que se o Pepe estiver em condições, é capaz de entrar para o lugar do Danilo. Acho que o Nuno Mendes, se estiver em condições, sai, entra para o lugar do Rafael Guerreiro. E quanto ao meio-campo, eu tenho a sensação que o William Carvalho é capaz de começar de início.
No lugar do Otávio?
E quem sai pelo Otávio ou pelo Rubem Neves? Sim, pelo Otávio ou pelo Rubem Neves. Depende.
Sim.
Se o Otávio estiver em condições, acho que entra a titular e sai o Rubem Neves, entra o William. Se não, acho que sai o Otávio e entra o William Carvalho. Com o Rubens no meio campo.
João Melim.
Eu acho que vamos ter menos, sinceramente, espero eu, acho que vamos ter menos dificuldades em praticar o praticar melhor futebol. Vamos ver mais espaços e naturalmente vamos uma dinâmica e concordo com parcialmente com o Tiago. Acho que entrará Pepe no Danilo. Pepe faz muita falta naquela defesa, muita guarda-redes como a defesa. Entrará Pepe, espero que entre no Mendes, e depois vai entrar o jogador fetiche do Fernando Santos, Fernando Santos e do José Luan Carvalho em vez do Otávio, porque o Otávio parece que tem uma lesão mais complicada, infelizmente. E de resto vai ser igual. E acho que o jogo vai correr melhor porque vou haver mais espaços também, porque o Uruguai vai querer atacar, não vai ficar a defender à espera de um contra-ataque, como o Gana fez. Portanto, acho que
Sim.
vamos conseguir praticar futebol diferente e vamos ter mais espaços para tabular e para jogar entre linhas.
Deus te ouça. Porquê? Porque sabes que muito provavelmente, se nós empatarmos os dois jogos que faltam, conseguimos passar. E isto já está na cabeça do engenheiro, como nós todos sabemos, que ele é uma pessoa que gosta de jogar para empatar.
Não sei se vocês ouviram, o discurso já era só nos falta uma vitória para passar, só nos falta uma vitória
Sim,
para
foi.
passar.
De resto foi isso que o Cristiano foi dizer ao Diogo Costa. Eu queria fazer um apontamento sobre isso. Que, tá, pá, o Diogo Costa ficou naturalmente triste pelo erro que cometeu, e eu acho que as pessoas devem ter lugar a sentir a tristeza. E não, pá, sou o miúdo que ia estar triste, pá, eu acho que tem todo o direito, acho que errou, tem que levantar a
Sim,
cabeça.
errou, mas
Não.
não foi o único erro. Eu acho que naquele lance não é o único em errar.
Pois.
Obviamente é a responsabilidade, primeira responsabilidade do guarda-redes, mas os defesas também estão lá para ajudar. Olha, tens um atacante atrás de ti.
Sim.
Há uma imagem, vi uma imagem
Do Bruno
muito
Fernandes. Era o Bruno
engraçada do
Fernandes.
Bruno Fernandes à visão. É o Bruno Fernandes à visão.
Sim, ele
Olha,
está um
e o Bruno
bocado
Fernandes
longe.
estava ao longe,
Está um
meu.
bocado longe.
Pois, e os defesas,
Está um
onde é que
bocado
estão?
longe. Sim.
Não é? Quer dizer, os
Pois,
defesas, o que é que estão ali a
tens
fazer, não é?
razão. Sim.
Daí
Sim.
também achar que o Pepe faz falta, não é?
Enfim, em termos de alterações, eu acho que era importante manter o Diogo Costa, dar-lhe este voto de confiança. Acho que o Diogo Costa tem estado muitíssimo bem no Porto e é o melhor guarda-redes português da atualidade, e portanto, aí acho que não teria dúvidas. Talvez, porque é uma competição curta e os laterais são posições de muito desgaste, eu poria a hipótese de começar com Dalot a defesa de direito em vez de Cancelo. Jogar com Nuno Mendes, se tivessem condições, acho que isso seria faria bastante sentido. Os centrais, confesso que não tenho assim uma opinião muito forte. Eu acho que jogando Ruben Dias, depois o outro homem que joga ao lado dele é um bocadinho indiferente. O Pepe tem coisas boas, mas tem coisas, já tem pouca competição, já a idade já pesa. E eu acho que para aguentar com Darwin não vai ser fácil. aguentar a velocidade do Darwin, e acho que isso deve ser tido em conta. Não sei qual é o central mais rápido da seleção, mas acho que isso devia ser tido em conta. No meio campo, eu, apesar de gostar das qualidades do William Carvalho, eu, quem eu gostaria que substituísse o Otávio era o Vitinha, e acho que faria sentido meter o Vitinha para o lugar do Otávio.
Totalmente.
E o resto à frente, eu também não mudaria muito. Não sei, eu gostava de libertar o Bernardo um bocadinho mais para a frente, e se calhar o Vitinha poderia permitir que isso acontecesse. Poderia manter o Ruben Neves ou o William Carvalho. São jogadores que dão coisas diferentes, mas ambos são competentes, e para o jogo de... para o tiki-taka da Wish, como Sofia Oliveira apelidou
ao jogo. Muito bem apelidado.
Acho que o William é um bocadinho melhor. Na frente, eu manteria João Félix, porque me parece que o João Félix, apesar de tudo, fez um jogo razoável. Eu acho que ele precisa de alguma continuidade. Ele entrou um bocadinho com receio, borrado, como se diz na gíria. E eu acho que ele tranquilizou-se quando fez o golo, e a partir daí soltou-se. Eu acho que se o João Félix se soltar e se sentir confortável neste papel e agarrar o jogo, eu acho que pode ser uma mais-valia imensa para a seleção portuguesa, porque é um jogador com características desequilibradoras, como o Rafael Leão, de resto, mas eu manteria o João Félix, até porque o Rafael Leão saiu bem do banco, e portanto é manter essa arma secreta para depois, se for preciso, atacar este Uruguai. Embora eu não esteja propriamente muito otimista, e vou dizer já o meu prognóstico, que o Uruguai vai ganhar por 2-1.
Olha, eu avanço com o meu prognóstico. Eu acho que vamos ganhar 1-0. E eu queria referir que, para mim, o meio campo que jogava seria Palhinha, Vitinha e Bruno Bernardo. Eu trocava os dois médios, o Otávio, porque está lesionado, e trocava o Ruben Neves, o Palhinha. Mas sim, acho que vamos ganhar 1-0.
Tiago Braga.
Eu acho que vamos ganhar 4-0.
Ui, sabes o quê?
4-0, porque o Uruguai vai sofrer o primeiro gol e vai por ali abaixo.
Não sei de onde é que vem essa confiança, mas há uma pessoa no Briosa Gol. De resto, a Académica joga este fim de semana. E o Benfica também. Houve um senhor que foi entrevistado para a CMTV e disse assim: o que interessa é o Benfica Penafiel. Eu não vou tão longe. Mas há uma pessoa no Briosa Golo que aposta sempre por vitórias da Académica. Foi quem não acompanha a Académica está em último na Liga 3, na Série B.
Toda a gente acompanha a Académica.
Claro que sim.
Mas vê bem, a Académica é como a Argentina neste Mundial, está em último. É bom?
Sim. Sim, vamos acreditar que sim. Isso foi bonito.
Olha, já agora, José, uma palavrinha para o podcast que nos...
Sim, a malta do Espelho de Narciso. O Espelho de Narciso, que era um programa da Rádio Universidade de Coimbra. Entretanto, eles saíram da grelha, mas continuam a fazerem podcast. E tiveram a amabilidade de recomendar este programa, não é? De grande qualidade.
Muito obrigado.
De grande qualidade.
Muito obrigado.
Agradecer essa recomendação. E, por favor, se há aqui alguém que está a ouvir isto por causa da recomendação do Narciso, vão ao nosso Twitter e deixem uma mensagem. Porque nós achamos que nem família, que só a família e os amigos é que nos ouvem. Aliás, houve uma pessoa que veio falar comigo que soube do que eu me casei porque ouviu este podcast. Reparem.
Espetacular.
E já agora.
Porquê é que não me convidaste para o casamento?
Não foi, né?
Dizer que forem ao site da Prozis e puserem quinados da bola 2022, não terão 10% de desconto.
Não terão, exatamente. Tiago Braga, estás pronto?
Não é assim que funciona, Tiago, mas pronto.
Estás bom.
Tem que ser quinados da bola 22.
22, exatamente.
22%.
Mas o preço, podem chegar lá, metem e o preço fica igual. Portanto, eu acho que sim. Acho que é de aproveitar esta promoção. Tiago Braga, estás pronto para o minuto 90?
Estamos prontíssimos.
Então vou lançar o genérico.
Minuto 90.
Então, façam silêncio. Se estão a ouvir isto no vosso carro, encostem à
beira. Minuto 90, claro que tenho um foco no... Minuto 90 tem, obviamente, o foco no jogo de ontem. E saiu assim. Será que há jogo em que não soframos? Será que há jogo que possa haver descansado? Com Portugal é certinho que o sofrimento estará a meu lado. Raios te partam, jogo enredilhado, que de fértil não tem nada. Toca aqui, toca ali, passa ao lado. Não há quem faça golo nessa jogada. Foram três lá bem metidas ontem e duas ofertas bem embrulhadas e um susto que nos borrou até as cuecas mais asseadas. Missão cumprida, Portugal. O primeiro está no papinho. Toca agora rezar muito para não levar mais no rabinho. Mas não importa, não importa, se jogamos bem ou mal, importa é empatarmos para chegarmos à final.
Muito bem, e tu apostaste numa vitória do Uruguai. Grandemente, Tiago Braga, muito obrigado mais uma vez. Queria deixar aqui duas notas finais, que era... Fernando Santos diz que queria dar uma alegria aos portugueses, mas eu vou dizer, engenheiro, o que eu passo durante os 90 minutos em que joga a sua equipa não é alegria, certamente. Pronto, isto era a primeira. E, portanto, a paróquia de São João do Estoril está a precisar de gente e se depois deste Mundial, quem sabe, é entrar em contato com eles. Outra coisa, isto é engraçado. Eu já não via jogos de Portugal em Portugal há muito tempo e isso protegia-me daquele fenómeno engraçado que é as diferentes velocidades de transmissão que encontras, não é? Tipo, porque o Cristiano estava a correr para o penalti e há um gajo aqui que passa de carro e começa a buzinar ininterruptamente. Portanto, tu já sabes que a bola vai entrar. E depois no golo do Rafael Leão houve uns vizinhos que vieram para a baranda gritar e eu já sabia que a bola ia entrar, tirando a emoção do futebol. E pronto, e não há direito, eu acho que isso devia, o governo devia resolver isso, mas o governo não resolve nada neste país, mas é um flagelo haver esta discrepância que tira completamente a emoção do futebol. Ou então, pronto, eu vou ver isto para um sítio isolado, para a minha cabana, com 4G, e aí não, ninguém me chateia, porque não chega lá a transmissão.
Fazer melhor.
E pronto, olhem, foi isto. Estou aqui à procura do genérico. Nós voltamos então para celebrar, se Deus quiser, essa passagem. Aos oitavos de final. João Melim, Tiago Braga, muito obrigado. Ei, não é este. Não é este. Vou pôr aqui agora o genérico certo. Tchau. Até para a semana. Fiquem
bem. Tchau. Tchau. Que nada.